Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Obrigado, mais uma vez obrigado. Quero agradecer ao pastor Luiz, a pastora Miriam por essa oportunidade. Quero também agradecer aos pastores maravilhosos aqui da Paz Church Santarém. Quero dizer que do muito que a gente sabe, que abençoa a vida da gente, que a gente aprendeu aqui nessa igreja, né? Por anos e anos a gente vindo aqui, participando das programações, fazendo a conferência. Inclusive eu estou aqui por esse motivo, né? Vim participar de uma programação, aprender, ser ministrado, né? E recebi essa oportunidade de estar aqui compartilhando algo com vocês. Eu me converti aqui, aqui nesse lugar. Entreguei minha vida para Jesus. Hoje eu estava orando, pensando sobre isso. Um dia eu estava aqui entregando a minha vida para Jesus. Hoje, pela graça de Deus, eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus nessa reunião. Muito bem. Queridos, o tema da mensagem hoje é guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito Santo. Olha esse texto aqui em Romanos 8, 14, diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu entendo aqui que Deus está expressando a sua vontade, que todos nós que somos filhos de Deus, que um dia entregamos nossa vida para Jesus, nós sejamos guiados pelo seu Espírito. E a chave aqui é, a gente sabe que a gente tem uma experiência com o Espírito Santo. E muitos de nós, aqui é uma reunião de líderes, né? Muitos pastores, muitos líderes poderosos, muita gente em nível de liderança que estão aqui. Com certeza, muitos conhecem bem o Espírito Santo, foram batizados, né? Foram usados por Deus já. Mas a chave aqui é a gente permanecer, a gente continuar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu estou falando isso, eu vou compartilhar umas verdades, uns princípios da palavra de Deus, mas não significa que eu já estou lá nesse nível, tá bom? Eu também estou crescendo, estou buscando isso, buscando aprender mais, buscando a entrar nesse nível, né, de ser guiado, de ser dirigido pelo Espírito de Deus. Aleluia. Você sabe que o próprio Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando a Bíblia fala que ele testifica, isso é uma forma dele comunicar conosco. Há um testemunho interior no nosso espírito que o Espírito Santo dá. Uma vez que há uma conversão verdadeira, né, e a gente realmente se torna filho de Deus, o Espírito Santo, ele confirma isso. A gente tem certeza, porque a gente sabe. Ele tem uma maneira de falar conosco, uma maneira de testificar dentro de nós que nós realmente somos filhos de Deus, realmente nós somos, e a gente se sente assim, amém, querido? Muito bem, o objetivo, o propósito dessa mensagem é a gente criar um ambiente para atrair a presença do Espírito Santo, para que ele possa operar, para que ele possa agir no nosso meio, amém? Criar esse ambiente, atrair a sua presença e dar liberdade para ele agir, fazer a sua obra, fazer a sua vontade, tocar em nós, nos capacitar, nos empoderar, nos renovar, nos consolar, nos fortalecer, falar conosco. Amém? Eu creio que é isso que o Espírito Santo, meu amigo, seu amigo, nosso amigo, faz conosco. Queridos, a gente está vendo que eu estou com essa impressão, estou com esse sentimento que parece que Deus está fazendo algo diferente na sua igreja nesses dias. Né? A gente ouviu muitos pregadores, sabe que esses pregadores falam a verdade, mesmo a Bíblia fala, né? E tem muitos sinais aí que parece que a coisa está afunilando e o Espírito Santo ele está se manifestando, e a gente já tem ouvido, né? Houve uma manifestação numa universidade nos Estados Unidos, e a gente olhava aquilo ali, meu Deus, dá tanta vontade de poder estar lá, de ir para lá, só para estar na presença. O que eu vi que lá, o diferencial, o que eles identificaram, souberam que estava tendo despertamento espiritual lá, era uma presença que envolvia as pessoas ali, sabe, a presença de Deus, ela faz algo conosco, ela traz paz, ela traz um sentimento de você estar num lugar maravilhoso. Ah, se a gente pudesse ficar ali. Amém? Eu creio que aquela presença envolvia as pessoas ali. Eles queriam realmente permanecer ali naquele lugar. E os cultos continuaram, né? Sem parar. Ficaram por dias, até semanas, ininterruptamente. E eu creio que Deus está fazendo algo novo nesses dias no nosso meio. Agindo com mais intensidade para cumprir com seus propósitos. Deus está trabalhando para cumprir com seus propósitos. Cumprir com tudo aquilo que está registrado aqui, amém? A palavra de Deus é real, ela vai se cumprir. Eu creio que o Espírito Santo nesses dias está trabalhando para isso. Irmãos, eu confesso, muitas vezes já orei, até na igreja, pedindo que o Espírito Santo faça isso no nosso meio. Pedindo para ele vir, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Toca em nós, nos envolve com a tua presença, faz isso no nosso meio. Renova o fogo, ateia o fogo, acende a chama, aquece a fé, aquece o amor, aquece a paixão que nós sentimos por ti. Renova essa vontade de buscar, de te servir, o prazer de servir o Senhor, o prazer de vir para a presença de Deus, o prazer de falar de Jesus, o aproveitar das oportunidades, a gente se dispor para buscar pessoas e trazer para a presença de Deus. Eu creio que a confirmação de um mover, de um agir com mais intensidade do Espírito Santo em nós, em nosso meio, vai ser isso. Pessoas sendo atraídas, né? Ou a gente trazendo as pessoas, e as pessoas sendo tocadas, ministradas por Deus, a ponto de haver salvação, muita salvação. Domingo, no culto de celebração aqui, das 19 horas, eu participei de 3 cultos de celebração aqui. Irmão, essa igreja estava super lotada aqui. E o pessoal, né, os irmãos da atmosfera, os voluntários, o staff, né, trazendo as cadeiras, colocando aqui e trazendo mais, não tinha mais espaço, acharam espaço, buscaram mais cadeira, trouxeram as pessoas, o pastor chamou os jovens para desocupar as poltronas, para sentar aqui, para abrir mais espaço, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda nas portas ali fora. Ah, irmão, como eu quero ver isso em Macapá. Ah, meu pastor, como eu sou de ver isso. Como eu oro por isso, de eu ter um problema santo de ver as pessoas vindo, né? A igreja trazendo pessoas. Eu sonho isso aqui, irmão. Parece que eu já vi essa imagem pelos olhos da fé, de tanto desejar isso aqui, de ver as pessoas vindo espontaneamente, né? Ver aquela, sabe, muita gente vindo, chegando para participar dos cultos. Eu creio, querido, se a gente alcançar graça e favor diante de Deus e a gente, pela graça de Deus, atrair a presença do Espírito Santo sobre nós, e Ele ter liberdade de agir e fluir no nosso meio, Ele olhar por nós, nos contemplar aqui no lugar onde nós estamos, eu creio que a gente pode ver isso, em nome do Senhor Jesus, amém? Os nossos templos vão ficar pequenos, como eu vi, né, que esse templo no domingo, no culto das 19 horas, já estava pequeno, para aquilo que Deus estava fazendo, agindo e queria fazer mais. Muito bem, nós vamos falar 3 pontos aqui. Nós vamos desenvolver aqui nessa mensagem para que possamos ser guiados e permanecer, lembra da chave, permanecer, continuar sendo guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus. Eu falo isso, querido, é muito bom a gente ter comunhão com o Espírito Santo, é muito bom a gente ter sido já tocado pelo Espírito Santo, a gente ter aquela experiência poderosa, marcante, transformadora. E a gente fica naquele estado de graça e com a chama acesa, né? Com aquele desejo de orar em línguas, aquela paixão, aquela vontade de buscar Deus. Mas sabe que o nosso desafio é permanecer nesse lugar. É você continuar, né, com a chama acesa e não deixar essa chama apagar. E nós queremos falar sobre isso, 3 pontos que eu creio que vão nos ajudar a permanecer sendo guiados por Ele. Primeiro, praticar a comunhão com Ele, praticar a comunhão com o Espírito Santo. Você sabe que essa comunhão é um relacionamento que a gente desenvolve e ele vai ficando mais próximo, né? com mais liberdade, a gente vai ficando mais íntimo e a gente começa a ter mais comunhão. A comunhão, ela desenvolve a comunicação, né? A comunhão, ela se dá, ela aumenta, ela melhora através da comunicação. Quando a gente tem uma boa comunicação ali, a comunhão, ela vai fluindo, porque a gente conversa, a gente se entende, a gente se identifica, a gente gosta de estar junto, gosta de estar perto, a coisa começa a melhorar, começa a acontecer, começa a dar aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação de estar junto. Queridos, nós precisamos praticar a comunhão com o Espírito Santo. Você sabe daquela frase chave, estratégica, bom dia Espírito Santo, logo de manhã. Esses dias eu estava ali na lojinha, achei outro livro, bom dia Espírito Santo, além daquele um já conhecido. Eu já peguei isso aqui, eu vou levar, já está lá nas nossas coisas. Mas nós precisamos falar com Ele, amém, queridos? O Espírito Santo, Ele é uma pessoa, um ser que está dentro de nós. Ele mora em nós, Ele habita em nós. E Ele é um presente de Deus para nós. O Espírito Santo, Ele quer ser seu amigo, Ele quer ser o nosso amigo. E nós precisamos entender melhor isso, né? Uma outra chave que talvez a gente quer estimular e despertar aqui, serve para mim também, principalmente, é a gente aprender a perceber o Espírito Santo, identificar o Espírito Santo, lembrar de falar com Ele, lembrar de honrá-lo, né? Lembrar, por exemplo, dizer bom dia, Espírito Santo, de manhã. E a gente, sabe, ter essa sensibilidade da sua presença, a gente desenvolver, eu vou falar essa habilidade, né? Essa graça da gente poder comunicar com Ele, atrair a sua presença. Se nós dermos liberdade, querido, Ele vai vir. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. Se a gente, pela graça de Deus, nós conseguimos nos aproximar dEle, tratar Ele, né, da maneira que nós devemos tratá-lo, com honra, com respeito, Ele é sublime. Nós vamos atrair a sua presença e Ele gostar mais e mais de nós, do nosso coração, e pegar mais liberdade para fluir, queridos. Coisas tremendas, coisas extraordinárias, maravilhosas. Eu creio que passarão a acontecer em nós, em nosso favor e através de nós. Agora, é necessário, eu quero usar essa frase, é necessário, é preciso a gente desenvolver essa comunhão com Ele. Amém? Em 2 Coríntios 13, 13, né, na bênção apostólica fala, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Quer dizer, registrado na Bíblia, querido, é a vontade de Deus que nós tenhamos comunhão com Ele e possamos manter essa comunhão, conservar essa comunhão, permanecer nesse estado de comunhão, né? Esse é o nosso desafio, esse é o nosso desafio, aleluia, aleluia. Nós somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele mora em nós. Eu creio que Ele quer cada dia mais e mais transformar a nossa casa. Uma pessoa que tem condição, que entende que ela vai para uma casa onde precisa ser melhorada, né? Eu sou assim, conheço muitos que são assim, a gente vai trabalhar para melhorar aquela casa, tornar a casa limpa, agradável, confortável, arrumada. E eu creio que o Espírito Santo, Ele está fazendo isso conosco, amém? Trabalhando em nós para nos melhorar cada dia mais e mais, melhorar, amém? É muito chave isso aqui, querido, a gente praticar a comunhão, não é difícil, não é complicado, é simples. A questão é a gente lembrar, a questão é a gente desenvolver essa capacidade, essa habilidade de ter comunhão com Ele, desenvolver e permanecer nesse estado de comunhão com Ele. Vou repetir, eu falo isso, não significa que eu estou ainda nesse nível, mas eu estou querendo desenvolver e chegar lá. Amém, amados? Glória a Deus, essa aqui é uma grande chave. A gente ter e permanecer, ter comunhão com Ele e permanecer em estado de comunhão com Ele. Precisamos ter a consciência da sua presença. A gente jamais pode perder a consciência, querido, da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Ele está em nós. Nós somos filhos de Deus. Deus, Ele nos chamou. O Senhor tem um propósito conosco. Ele quer ter mais liberdade de agir. Amém? Isso precisa de nós. Rendição, muitas vezes um preço pago, né? A dificuldade, a luta, né? Contra o nosso ego, contra os nossos desejos próprios. Pode não ser fácil, não quero dizer que é fácil, mas não é impossível, é possível. A gente desejando, a gente se rendendo, consertando as coisas, Ele vai ganhar mais espaço, vai começar a crescer em nós e vai começar a fluir em nós, em nome de Jesus. Muito bem, precisamos desenvolver essa comunhão com Ele. Diga bem-vindo, Espírito Santo. Diga bem-vindo, Espírito Santo. Diga vem, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Primeiro ponto é esse, comunhão com Ele. Segundo ponto, ouvir a sua voz e obedecer. Você sabe que o Espírito de Deus, Ele fala conosco, né? Ele fala conosco. Uma maneira como Ele fala conosco é como eu estava referindo o versículo anterior que eu estava falando, que o Espírito de Deus, Ele testifica que nós somos filhos de Deus. Então, duas maneiras como Deus falar conosco, através desse testemunho interior, tá? E através de visões. A fonte dessa mensagem aqui, dessas informações que eu estou passando aqui, amados, ela é através de experiências com Deus, aquilo que a gente aprende lendo a Bíblia, a revelação da palavra, e muito daquilo que a gente aprende com os mestres da palavra. Eu gosto de assistir, de ouvir os mestres da palavra. A gente sabe quando uma pessoa está ministrando que ele é mestre da palavra. Você, quando vai crescendo em Deus, desenvolvendo, né, a sua fé, você vai identificando quem é mestre da palavra. Então, muitas vezes, a gente se expõe ouvindo os mestres da palavra nesse assunto aqui, eles falam sobre isso, amém? Os mestres da palavra, nesse assunto, eles ensinam essas duas maneiras de o Espírito Santo falarem conosco. É através desse testemunho interior e através de visão. O testemunho interior, querido, como que a gente pode descrever isso, né? É sensível, é delicado, mas é como se fosse uma impressão, né? A gente precisa desenvolver isso, saber quando o Espírito Santo fala contigo. Você tem uma impressão no seu espírito, às vezes vem suave, às vezes vem mais forte, né? E você sabe que Deus está falando contigo. Quando você começa a perceber o Espírito Santo, ter consciência da sua presença, desenvolver comunhão com Ele, você começa a identificar melhor, saber mais quando o Espírito Santo fala com você. Teve um dia que eu estava tomando banho, eu lembro claramente, né? Eu creio que Deus já falou comigo várias vezes, eu estou melhorando e crescendo nessa área de identificar a voz de Deus quando Ele fala comigo. Pois bem, e havia uma necessidade no campo missionário, e tinha que enviado, o pastor Luiz, a pastora Miriam estava lá, enviar alguém, um obreiro, para assumir lá uma responsabilidade. Nesse dia eu estava tomando banho, Deus falou claramente comigo a respeito do nome de uma pessoa. E ali eu estava tomando banho e me espantei. Aí eu fui discernindo e entendendo. E logo em seguida, acho que não demorou muito, nossos líderes vieram falar comigo: olha, a gente está pensando naquele lugar, a gente está pensando no fulano. Eu digo, eu já sabia, né? Porque Deus já tinha falado comigo. Está entendendo? Deus, Ele fala com a gente, irmão. É importante a gente perceber. Hoje, na mesa, no almoço, a gente estava conversando com o pastor Luiz, a pastora Miriam, e a pastora Miriam ali, naturalmente, espontaneamente, ela nem sabia que estava cooperando com a minha mensagem, mas eu fiz umas perguntas-chave lá, e eu estava colhendo mais informações que eu queria usar aqui. Ela estava compartilhando uma experiência recente, como Deus tinha falado com ela a respeito de uma área tão importante, que ela estava buscando a direção de Deus a respeito de algo muito importante. E ela, Deus falou claramente com ela. E sabe, ela estava compartilhando, né, como se fosse um diálogo, mas isso aqui não tem aqui na Bíblia, mas Deus falou, tem isso. Aí foi confirmando, mostrando os versículos, ela foi anotando e era aquilo ali. E depois ela falou claramente que teve uma visão. Então, eu estava processando essas informações que esse esboço estava preparado. E eu estava entendendo direitinho o que ela estava falando, que Deus comunicou com ela, né, falando com ela claramente e também confirmando aquilo que Deus estava falando através de uma visão. É uma maneira como Deus fala conosco, amém, queridos? Nós precisamos saber disso, ouvir a voz de Deus, ouvir e obedecer. Ouvir a Deus e obedecer fala de fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade ao Espírito Santo. Você vai sendo fiel a Ele, naquilo que Ele te guia, naquilo que Ele ministra ao seu coração, falando com você, você vai sendo responsivo e Ele vai ganhando mais espaço e vai enchendo mais e vai te levando para novos níveis em nome de Jesus. Existem níveis espirituais que somente acessam esses níveis aqueles que ouvem a voz do Espírito e obedecem. Aqueles que ouvem a voz do Espírito e obedecem. Pastor Eduardo não sabe, mas ele estava fazendo o apoio aqui domingo. É apoio do pastor, né? Apoio do culto. E ele estava tirando oferta, e no momento da oferta ele falou isso aqui. Eu digo, rapaz, correu aí uma pérola preciosa, eu pá, peguei, eu já, essa aqui é minha. Existem níveis espirituais que somente acessam esses níveis aqueles que são fiéis, né? E a gente estava comentando sobre isso no carro, o pastor falou uma coisa interessante, vai entendendo. Existem prédios que são construídos agora que somente acessam os andares de cima aqueles que moram lá. As pessoas que moram nos andares mais embaixo vão até aquele andar onde ele tem acesso, onde ele pode. Você não já viu alguém falar de alguém especial, um amigo, ou você quer abençoar alguém com palavra e diz, olha, esse aqui é do andar de cima, esse aqui é da prateleira de cima, alguém foi para níveis, amém? Entende? Então existem níveis que Deus quer nos levar para o andar de cima, para a prateleira de cima, são níveis espirituais que somente acessam esses níveis, aqueles que são fiéis e aqueles que têm, né, que sabem ouvir a voz do Espírito Santo e obedecem a Ele na direção que Ele está dando. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos aprender, identificar a forma como o Espírito de Deus ele fala conosco. Amém? Para a gente poder obedecer. É interessante, às vezes Deus fala conosco sobre coisas que a gente precisa fazer, mas que demanda de nós sacrifício. Esses dias Deus falou comigo com um negócio, mas eu fiquei com dificuldade. Eu tinha que, sabe, matar a carne, entendeu? Era sobre jejum. Eu digo, a gente fica orando, Deus fala comigo, fala comigo. Aí Deus pode querer, Deus pode falar contigo a respeito de algo, não é aquilo que você quer ouvir, é algo que você precisa. Aleluia? Que Deus quer, né? É, que você talvez precisa, né? Fazer algo como é esse caso que eu estou falando, né? Que é sacrifício, matar o ego, matar a carne. Ai! Mas amém. Mas é possível, amém, querido? Então, vamos pedir para Deus falar conosco, mas vamos escolher obedecer, tá? Pode não ser fácil, mas não é impossível. E eu creio que a gente consegue, em nome de Jesus, com a ajuda dEle, a gente consegue, em nome de Jesus. E o terceiro e último ponto da nossa mensagem, que nós já vamos encerrando aqui, eu quero deixar um tempo também para a gente fluir, né? E é exatamente esse o terceiro ponto, fluir nos dons, Olha só, 1 Coríntios 12:1 diz o seguinte, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Em outra linguagem diz, né, que nós não devemos ser ignorantes a respeito dos dons do Espírito Santo. Em outras palavras, né, parafraseando aqui, Deus quer que nós saibamos a respeito dos dons. Precisamos ter conhecimento a respeito dos dons espirituais, saber quais são os dons e, né, e de preferência aprofundar mais, saber como o Espírito Santo opera nesses dons. Quais são os dons, as informações, né, a respeito desses dons e saber como Ele opera nesses dons. Pois bem, os dons espirituais são 9 e são organizados em 3 grupos, a saber, dons de revelação, dons vocais, ou dons, eu vi autores já escrevendo dons de elocução, ou dons da fala, né, o mesmo grupo, e outros dons de poder, tá? Olha só, 1 Coríntios 12:8 a 10 diz o seguinte, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dado variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. São 9 que estão relacionados aqui. Aí a organização é o seguinte, os dons de revelação são 3, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Dons vocais ou da fala, que são manifestações verbais, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E dons de poder é o dom da fé, dom de curar e operação de milagres. Esses dias, esses últimos tempos, a gente está ministrando uma série lá que fala sobre os dons do Espírito, né? E foi três séries. Primeira, dom de revelação, a outra, dom de elocução, e eu no terceiro domingo, dom de poder, porque eu queria falar sobre o Espírito Santo. O que eu vou falar dele? Eu vou falar dos dons aqui, para justamente criar esse ambiente para atrair a presença dele, né? Para ver se a gente toca e ele responde os desejos do coração da gente. Muito bem, eu estava me preparando, estudando sobre isso. Irmãos, os dons de revelação é interessante. Eu fui muito no ministério profético. A gente estudando, você vai ler sobre os profetas na Bíblia, né? Profeta Isaías, outros profetas e tal. É muito forte, profeta Jeremias, profeta Ezequiel. Como Deus dá uma palavra para o profeta, e o profeta chega com alguém, às vezes é uma autoridade, e diz assim, diz o Senhor, tal, tal e tal. É muita responsabilidade isso, irmão. Para nós, o ser humano, uma pessoa chegar com alguém, até uma autoridade, você chegar e dizer, olha, assim diz o Senhor, né? Agora, é um chamado. É uma pessoa que tem um chamado, que sabe do chamado que tem, que foi confirmado através dos seus líderes que treinaram e prepararam ele nas escolas de profetas, e a experiência com Deus, aprendeu a ouvir a voz de Deus, e Deus flui muito no ministério profético esses dons de revelação. Deus fala conosco, por exemplo, uma palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela é uma revelação que você tem, uma informação acompanhada de um conselho. Tá? Uma informação acompanhada de conselho. Por exemplo, José do Egito, ele interpretou aquele sonho de Faraó e tal, e Deus revelou para ele mesmo, tal. Eu creio que deu visão para ele, né, do sonho. O sonho que Deus tinha dado para Faraó, talvez veio, né, o tape, o replay lá, uma forma da gente falar. E ele sabia, revelou o sonho e já entrou com a palavra, de, né, com o conselho. Olha, você faz isso, constitui alguém, tal, 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 tal. Né? Palavra de sabedoria. Uma revelação, uma informação seguida de conselho. A palavra de conhecimento é uma mera informação, mas que você vai trabalhar com ela. Você vai saber o que Deus está falando com você e você vai discernir, você vai saber agir e trabalhar com essa informação. E o discernimento de espírito eu achei interessante. Eu estava estudando e vi uma coisa nova, que para mim foi legal aprender mais. O discernimento de espírito é assim. Muitas vezes eu vi muito isso na igreja, nessa experiência desses anos servindo Jesus na igreja. Vi o discernimento de espírito sendo aplicado quando há uma manifestação, né, de espírito imundo, principalmente quando é um espírito enganador, que tem um fluido de Deus, que ele está ali só enganando. Aí alguém que tem discernimento de espírito, pá, repreende, né, e acaba com a farsa. Mas o discernimento de espírito, ele opera, né, ele entra em operação também na visão de anjos. É interessante, eu digo, rapaz, e não é que é meu, eu quero concordar com isso e concordo. Né? Como é que muitas pessoas na Bíblia viram anjos, entendeu? Maria, que teve anjos, falou informações legais da parte de Deus. Então, como é que se identifica um anjo? Discernimento de espírito. E alguns mestres da palavra, eles vão ainda até mais profundo, dizendo que a visão que aqueles discípulos tiveram de Jesus depois de morto, e, né, que ele havia ressuscitado, foi no operar, no agir dessa parte aqui do Espírito Santo, discernimento de espírito. Eu achei muito, muito interessante isso. Achei muito, muito interessante. Então, irmãos, os anjos estão ao nosso redor. Os anjos são espíritos ministradores, são enviados por Deus para nos proteger. Os anjos de Deus estão conosco, eu creio que agora mesmo, para nos proteger, para nos servir. Então, mas é bom quando a gente tem a percepção de anjos. E eu já vi, é muito legal quando alguém que tem esse discernimento de espírito, você está ministrando e tal, acontece algo, chega alguém testificando de uma maneira legal, né? Dizendo, poxa, parece que estava vindo um anjo que estava agindo, protegendo. Discernimento de espírito, tá? Discernimento de espírito. Falo isso com um pouco de cuidado, até um certo de verdade, porque você é aqui dessa família da fé, e nós que fomos criados, ensinados aqui, a gente sabe, muita cautela, muita sabedoria, muita graça, né, a respeito dessa parte das revelações de Deus, né, até na questão da visão. Amém? Então, a gente tem muito, muito cuidado para não ir para o extremo e passar da linha fina, né, a ponto de não ser uma coisa de Deus. Aleluia. Muito bem, queridos. Dons do Espírito Santo. A gente precisa conhecer os dons e fluir nos dons. Mais informações a respeito dos dons. Nós precisamos saber, querido, que há variedade de dons, são vários dons, né? Mas o Espírito é o mesmo. É o Espírito que manifesta, é o mesmo Espírito que opera nesses dons. Aleluia. O Espírito Santo, ele faz distribuição dos dons segundo o seu querer, segundo a sua vontade. A gente não pode achar que o irmão tem um dom ali e tal, e a gente achar que o dom que ele tem é melhor do que o nosso. E, Senhor, por que que tal? O que que ele vai responder? Se a pessoa vai estar na palavra, poxa, foi eu que escolhi, eu quis fazer assim. Foi porque eu quis. E o Senhor, ele distribui o dom segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Agora, a sacada aqui é saber que Deus nos ama, ele tem o melhor para nós. Aquilo que ele nos deu é o melhor para nós, tem a ver com o nosso chamado, tem a ver com o propósito dele para a nossa vida, tem a ver com a maneira e o propósito e o projeto dele para conosco, quando ele estava nos tecendo e nos formando, amém? E segundo a linha do seu propósito, ele nos concede os dons que ele quer, para cooperar conosco, nosso sucesso, em nome de Jesus, amém? Tudo é feito com o propósito de edificar e capacitar o corpo de Cristo, tá? A pessoa que tem um dom do Espírito, isso não pode gerar nela um orgulho espiritual, a ponto dela chegar em tal lugar, orando em língua, para mostrar que é espiritual e tal. Não, nunca, nunca é assim. Isso nunca glorifica a Deus e nunca agrada a Deus. Deus, ele visa um fim específico, um propósito, com a operação dos dons, amém? O Senhor quer capacitar o corpo de Cristo para cumprir com seus propósitos. Glorificar Jesus Cristo, frutificar, alcançar o máximo possível, cuidar de cada pessoa, cumprir com os propósitos de Deus que estão aqui revelados aqui nessa palavra. Amém? Agora, uma chave aqui, querido, em 1 Coríntios 12:31, diz assim: entretanto, procurem, em outra linguagem está, buscai com zelo os melhores dons. A gente pode buscar os melhores dons que a gente quiser. Eu lembro da minha experiência, eu quando era novo convertido, que eu vi alguém orando em línguas, essa manifestação desse dom de oração em línguas, eu admirava muito, eu queria muito aquilo ali, eu achava assim tremendo, maravilhoso. Agora eu comecei a pedir de Deus, isso, mas comigo não estava acontecendo, demorou, irmão, demorou. Depois, quando eu fui aprender que existem alguns impedimentos para a pessoa ela ser batizada no Espírito e fluir dos dons, né? Você sabe, a gente tem que pedir, tem outras coisas, mas um desse impedimento era a ansiedade. Eu estava desejando tanto que eu estava ficando ansioso. A ansiedade é uma manifestação também de incredulidade e dúvida, né? E Deus, eu tenho certeza disso aqui que eu falo, irmão, no que diz respeito a mim. Deus, ele estava querendo fazer, só que era eu mesmo que estava criando barreira, né? E eu lembro de um dia, eu estava dormindo e sonhando, irmão, sonhando, orando em línguas, sonhando, ô, gloriando, ô, coxeque. Aí eu lembro de acordar, me sentar na cama, ô, gloriando, ô, coxeque. Eu, naquele dia, eu fui batizado no Espírito Santo e eu fui contemplado com o dom de línguas. Meu Deus! E legal que eu percebi, depois eu vi o que foi que aconteceu. A gente vai processando, discernindo. Eu entendi que eu tinha sido batizado no Espírito Santo e já estava fluindo no dom de língua. Daquele dia para cá, nunca mais parei. Graças a Deus, em nome de Jesus. Buscai com zelo os melhores dons. Se você quer um dom e se você busca Deus, ele pode contemplar e vai contemplar você com o dom que você deseja, com o dom que você busca, em nome de Jesus. Eu sei que na minha ansiedade, talvez eu estava atrapalhando, e Deus me pegou dormindo, né, sonhando com sonho, para mim não atrapalhar, não impedir aquilo que ele estava querendo fazer, responder, né, o anseio do meu ser, né, o desejo que eu tinha de ser batizado no Espírito Santo e fluir nesse dom, amém? Então, nós, os filhos de Deus, os pastores, os líderes, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, amém, querido? Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu creio que nós vamos muito mais longe.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.